Oi, aqui é a Lari e vocês estão ouvindo o Próxima Faixa.
Próxima Faixa. Olá, está começando mais um episódio do Próxima Faixa. Eu deste lado, Jorge Borges, porque se é para lavar roupa suja, eu vou devolver até o pregador. Quem está aqui comigo hoje?
Ai, Deus. Eu que quero que se vá, Matheus Guimarães. E na terceira ponta, quem é que tá?
Eu, gente, que não me chamo Tereza, mas sou cheiroso e imprevisível. LS. Tudo bem, meninos?
Estamos aqui hoje para falar da nossa imperatriz, Isa, e do seu novo álbum, Afrodite. Afrohit. E hoje nós vamos receber aqui um fã-clube da Isa, o Isa Impress. O Guilherme e o Bruno vão estar aqui com a gente no nosso tema principal para comentar sobre esse álbum da Isa. Muitas expectativas, meninos?
Muitas expectativas lá em cima, porque eu entrei muito no trem do hype desse álbum. Nem eu imaginava que fosse me envolver tanto.
Eu tô aqui, ó, mais que pronta, tô preparada.
Muito que bem. Antes de comentarmos sobre o novo álbum da Isa, tem muita coisa aqui ainda. Então bora lá, nos siga nas redes sociais, @próximafaixa, no Instagram, no Twitter, no TikTok, www.proximafaixa.com. Você encontra notícias, coberturas de eventos e muito mais. Estamos, claro, em todos os agregadores de podcast, então nos siga no Spotify, no iTunes, no Google, na Deezer, onde você preferir, nos siga e nos avalie também, porque é muito importante. Aqui na descrição desse episódio tá a minutagem correta para você ir direto ouvir a gente falar sobre o Afrodite, o álbum da Isa, ou então se você quiser pular direto para as nossas notícias. Mas, como sempre, eu te convido a ficar aqui com a gente. Onde estamos também, Matheus?
Nós também estamos no selo LGBT Podcasters, que reúne o conteúdo de produtores LGBTs para consumidores LGBTs ou não. E aqui, seguindo a nossa tradição milenar de indicar um programa a cada podcast, a minha indicação de hoje é um pouco complexa, então eu vou com calma. A nossa dica é o CidadeCast. Essa é uma nova série de programas dentro do feed do CholasCast que você já conhece porque já foi indicado aqui. Nessa série, os apresentadores, o Felipe, a Madrinha Ali e a Zari, comentam sobre A Cidade no Tempo, que é um RPG no universo de A Ordem Paranormal. Então olha, pra você que tem curiosidade ou que se interessa por esse universo de RPG, é uma super dica. Mas eu quero saber, LS, você tem uma indicação musical pra gente hoje?
Oi, gente, temos indicação musical, sim. Entendeu? Como a gente tava nessa vibe do álbum da Isa, eu fiquei procurando ali uma descoberta Groover, que como vocês sabem, a gente faz parte do time de curadores da Groover Brasil, e chegou, gente, chegou hoje, eu fiquei assim, foi Deus que mandou essa aqui. A Ohana Azali é uma drag queen pagodeira. Não tem muito a ver com a Isa, o gênero, mas, meu amor, a letra do single Chumbo Trocado tem tudo a ver, gente. Ela é incrível, ela tá trazendo, assim, representatividade pro pagode, né? Ela se intitula a primeira drag queen pagodeira do Brasil, e assim, há uma energia, é uma música muito bem produzida, e tá ali, ó, mandando o recado dela, porque Chumbo Trocado não dói, já dizia o Sione, e a Ohana Azali também está dizendo. Se vocês quiserem conhecer mais do trabalho dela, é @OhanaAzali, com dois Z's no final, lá no Instagram. Ela é participante do Queen Stars, canta muito, muito bem produzido, e assim, eu adorei essa descoberta, tem tudo a ver com o clima que a gente está hoje. Se você é um artista independente, quer alcançar mais pessoas com a sua música, vai lá na Groover Brasil, se inscreve e manda sua música, quem sabe a gente não avalia, não te dá um feedback, você aparece aqui na próxima faixa, no nosso site, nas nossas redes. É isso, gente. E Taki Shinohana, que ela é maravilhosa.
Uau, que indicação legal, gostei, mas bora lá gente, que a gente ainda tem muita coisa aqui nesse episódio, vamos comentar sobre os lançamentos e notícias dos últimos dias, bora lá.
Vamos!
Vocês estão namorando muito? Juliette e Marina Sena se juntam em Quase Não Namoro, novo single do álbum Ciclone, primeiro álbum de Juliette. E aí, gente, quero saber de vocês. Vocês estão namorando muito aí? LS.
Gente, eu me identifiquei muito, porque eu quase não namoro, mas é um quase que eu adoro, sabe? Ela tá namorando sim, tá bem safadinha. Eu adorei a música, adorei a estética. Achei que os visuais caberam bastante. Os visuais não, os vocais casaram bastante. Fiquei muito ansioso pra ver o clipe, porque eu gostei bastante dos visuais. Gostei muito da letra. Mais uma vez a gente volta naquele ponto da Juliette surpreendendo, né? Porque por conta do EP, por conta do que a gente viu no Big Brother, a gente está aí esperando uma coisa, criou uma imagem dela, e ela está desconstruindo essa imagem, construindo quem ela quer ser quanto artista. E isso é muito interessante, isso é muito legal. É, todas as músicas contam uma história que fazem parte da mesma narrativa de personalidade que ela quer criar, né? Mas cada música é bem particular. Né, são três músicas bem diferentes, uma é mais pop, a outra é, flerta com o trap, a outra flerta com outro gênero. Eu tô apaixonado, quero muito ver esse disco, que tá pertinho, né? Chega esse mês. Você, Matheus, que é Cacto, você gostou de Quase Não Namoro? Qual é a sua favorita dos três singles da Juliette?
Eu que sou Cacto, meu Deus. Mas vamos lá. Vou começar com uma opinião polêmica aqui. Eu acho que Quase Não Namoro é a minha música menos favorita do Ciclone até agora. Como você trouxe, eu gosto muito dos visuais. As fotos que elas fizeram na Tok Stok ficaram ótimas. Ali na área de sofás, cama, mesa e banho, ficou lindo. Mas brincadeiras à parte, o visual é realmente incrível. Traz essa ideia de troca, de despojo que elas duas passam. Eu vejo o quanto a música tenta mesclar os estilos da Marina Sena com a proposta que a Juliette está trazendo, mas eu não vejo brilho nessa mistura. Eu acho que as músicas anteriores, tanto Sai da Frente quanto Tengo, eram músicas tão fortes e que representavam tanto a personalidade da Juliette, a personalidade que ela quer trazer. Aqui, por mais que falar de amor seja um tema comum a todo artista pop, aqui eu acho que ela perde um pouco da força que ela estava trazendo antes. Não é uma música ruim, tá longe disso, mas se afasta do caminho que vinha sendo construído até aqui, ainda que eu veja a conexão, sim.
Ah, eu tô tão no trem da Marina Sena que eu adorei. Eu acho que a música caberia muito no Vício Inerente, tem muito da proposta da Marina Sena, mas é legal que tá no disco da Juliette, foi feito pensado na Juliette, e ela, né, a Marina Sena tava naquele mesmo momento e elas se encontraram. E eu gosto que, ok, também não é a minha favorita entre os três lançamentos, mas eu gosto muito que o álbum tenha caminhos diferentes, sabe? O meu grande medo era que o álbum soasse muito repetitivo, né? Que é o mesmo time de compositores, que ela falasse sempre das mesmas coisas, querendo ser diferentona, acabasse se perdendo. Eu acho que ela acerta muito, tem muito da Marina Sena e, pra mim, eles acertaram muito no feat.
E deixa eu dar os créditos de produção e composição, porque aqui temos pessoas diferentes em relação aos últimos singles. A música é produzida pelo Canetaria, pelo Juliano Valle e pelo Marco Lima, mas escrita pelo Elias Mafra, pelo Juan Marcos, o Juliano Valle também é produtor, e a única pessoa que se repete dos singles anteriores é a Lari, que tá em todas, né, menina? Também tá no disco da Isa, que a gente vai comentar mais à frente. Mas e você, Jorge? O que, que você achou?
Eu gostei da música. Ia comentar que a Lari tá em todas mesmo, tá arrasando. Mas eu gostei da música. Eu acho que o que distancia das outras é mais a narrativa, né? Eu acho que Sai da Frente e Tengo tem uma narrativa dela, pessoa, história de vida. E aqui a gente cai no ponto que toda música pop fala que é relacionamento. Então acho que a minha distinção para as outras músicas, referente às que vocês comentaram, é mais... Eu tenho essa perspectiva, mas é a música que eu mais gostei. Porque eu acho que ela é muito envolvente. Eu acho que a música é envolvente. Ou talvez pelo grande, sei lá, massivo que ela tá se tornando nas redes sociais, sabe? Toda hora que eu saio e eu entro nas redes sociais, eu sou impactado com um vídeo tocando dessa música, sendo a Juliette ou a Marina Sena ou qualquer outra pessoa. Então, eu acho que tá tendo um grande burburinho, sabe? Tipo assim, vamos falar muito sobre essa música, porque é um feat da Juliette com a Marina Sena. E aí eu acho que eu tô sendo mais impactado por causa disso. E tô ouvindo mais por causa disso também. Então, eu gostei mais dela do que das outras. E eu acho que é uma música de potencial mesmo. É uma música de investimento mesmo, sabe? A Marina Sena tá numa ótima fase também. E a Juliette parece tá querendo seguir o mesmo estilo assim também, sabe? Então eu acho que foi uma combinação muito legal.
Talvez seja bem um ponto de quebra entre uma coisa e outra, né? Para as pessoas que se envolveram menos com os singles anteriores, pode ser um ponto de entrada nesse trem da Juliette. Ou aí uma curva dentro do trem para as pessoas que já estavam, tendo a possibilidade de não cair tanto como eu, ou de simplesmente fazer uma curva confortável como o LS. Mas enfim, vamos de próxima faixa? Vamos falar daquela pessoa, da nossa querida web diva Doja Cat. Já que em meio a muitas polêmicas, ela lançou o seu novo single, Paint the Town Red. Eu quero saber de você, LS. Você ouviu?
Olha, eu simplesmente amei o fato de que ela falou mal de toda a discografia dela, bateu nas mãos dos fãs, xingou os álbuns e lançou uma música que pra mim é um descarte do Hot Pink. Então eu gostei, eu achei o vídeo perfeito, ela fez várias lives pintando com os fãs, né? E essas lives chegaram em mim porque ela ouviu várias músicas bastante aleatórias, inclusive Handstands da Miley. E aí eu fui entrar pra ver, né, o que, que ela tava fazendo, e ela tava pintando quadros, né? Pintando, meditando, conversando com os fãs, lendo comentários e ouvindo música. E essas pinturas estão no vídeo, né? Toda a arte do clipe foi feita por ela. Eu achei, nossa, a única artista. Doja Cat é a primeira artista do mundo. Pra mim, entregou tudo. A música é gostosinha. Tá cancelado? Tá cancelado aí na sua casa, que aqui eu tô tacando stream. E você, Jorge Borges?
Ai, eu não vi muito isso, não. Não sei, tô até com medo de falar agora.
Pela voz já dá pra notar.
Não, assim, eu acho que ela foi bem criativa mesmo. Eu não gostei da música, mas porque eu não consumi a música com vontade, não consumi com vontade. Também não acho que ela tem um molde muito música pop, sabe? Com um refrãozão ali e tal. Eu não consumi dessa maneira. E eu vi o clipe bem assim, ah, é legal isso daí, né, Doja Cat? Parabéns pra você. Mas é esse meu mood, gente. Não tô num bom mood com a Doja Cat no momento.
Ela pode lançar o 6 ou 2, que pra você vai ser,
Não, pior que não é nem isso. Pior que, apesar do bafafá, eu gosto da querida, sabe? Eu acho ela muito legal, eu acho ela uma artista muito legal. Eu acho que, sei lá, ela só tá aloprando mesmo, sabe?
A mãe dos fãs que a gente falou que ela bateu no começo foi a mãe do Jorge Borges, gente.
E você, Matheus?
Eu não sei se ela é apenas uma hipócrita ou se ela é uma gênia. Porque ela fez eu acho que o ponto inicial de toda essa crise magética que a Doja Cat entrou foi quando ela começou a criticar o arroba ali, o nome dos fãs e o som que ela tinha feito durante o Hot Pink e o Planet Her, que era só pra ganhar dinheiro. Ela faz uma música que parece ser uma música do Planet Her ou do Hot Pink, que não é um descarte, é uma música nova, a música faz referência a situações recentes, talvez aí o beat esteja mais antigo, mas não sabemos dizer, mas é totalmente no estilo que poderia estar em qualquer um desses dois álbuns. Ela é uma gênia ou ela é só hipócrita? De qualquer forma, até em comparação à Attention lá, que tinha uma quebra em relação ao que ela tinha feito antes, seguia um estilo de hip hop mais tradicional, mais anos 90. Eu acho que ela soa muito mais dentro do que a gente espera, dentro do que a gente conhece da Doja Cat. E isso é bom. Admito que ainda fico do lado do Jorge em relação ao consumo, a bater no peito e dizer que ouço. Não tô como ele é. Eu talvez ouça menos por conta da imagem que ela construiu com esse meio tempo. Mas eu não posso negar de que é uma música muito bem feita. Um clipe que conversa com a situação atual, que traz críticas até visuais ao que ela estava comentando nas redes sociais. Não me impressionaria se daqui a um ano a gente descubra que todo esse surto da Doja Cat foi, na verdade, um documentário que nem aquele ator fez, que ele passou um ano fingindo que ia largar a carreira e ia virar rapper. No final das contas, era tudo um documentário?
Então, o time de relações públicas dela já falou que é a Scarlett. Ela apresentou a Scarlett no clipe de Attention. E a Scarlett, não é a Doja Cat. A Doja ama os fãs, a Doja é fofinha.
Garoto.
A Scarlett é contra o sistema e ela vai apresentar mais. desse personagem pra gente. Então vai ter surto, vai ter gritaria, ela vai xingar sua mãe, Jorge Borges, desculpa. Entendeu? Mas é um personagem.
Não fui eu, foi meu alter ego.
Eu vou usar essa quando eu falar merda aqui no programa.
Foi meu eu lírico, gente. Não foi o LS, foi o Lucas que falou isso. É isso, não foi a Doja, é a Scarlett. Ela fez, né, várias coisas no clipe de Attention. E é isso, né? Estamos conhecendo mais dessa personagem, dessa nova personalidade barra alter ego da menina Doja Cat. Entendeu? A Sasha Fierce da geração.
Eu acho que é muito legal você criar um alter ego e trabalhar em cima disso. A gente tem vários artistas que fazem isso. Mas é muito problemático agir da forma que ela agiu, principalmente com os fãs, e depois querer falar que aquilo é um alter ego, sabe? Tipo, eu nem sei o que aconteceu demais da treta que eu comecei a ver, eu falei, ai, não vou dar papo pra maluco hoje, não. E aí, tipo assim, aí depois vem, ai, é um alter ego, sendo que magoou os próprios fãs. Até que ponto vale um alter ego, sabe? Então é uma grande discussão.
Então parece que ela própria, quando os dois maiores fandoms dela, lá dos Estados Unidos, bloquearam os twitters, cancelaram, ela própria, que já tinha acesso aos fãs que criaram esses portais, porque acompanham ela desde muito tempo, mandou um áudio pra eles dizendo que é uma personagem, que ela quer fazer coisas diferentes, então pediu desculpa se não deu pra entender, e aí esses fãs fizeram uma carta aberta, né, depois que eles reativaram, tipo assim, cancelei, ela mandou um áudio, eles reativaram e explicaram várias coisas, que eles não concordavam, mas eles estavam tentando entender. Então tá todo mundo aí apoiando de novo a Doja Cat, os fãs entendem que é um alter ego, mas ela vai continuar causando e a gente vai ver essa causação toda acontecendo. Sim. Ainda.
Gênia ou apenas Doja Cat, descobriremos nos próximos capítulos. Mas vamos de próxima faixa? Vamos falar do VMA, já que a MTV revelou os indicados ao VMA 2023. Temos a Taylor Swift liderando as indicações com 8, e a Anitta fazendo história sendo indicada pela segunda vez. Outros destaques são a SZA, com 6 indicações, e a Miley Cyrus também. Nicki Minaj, Doja Cat e Olivia Rodrigo estão com 5 indicações. Eu quero saber de vocês, meninos. Faltou alguém? Queriam que alguém tivesse mais destaque? Vamos e já começa o Drinking Game. Pra toda vez que o LS falar Miley, vire um shot.
Gente, ó, não vou falar da loirinha. Eu vou falar que como o ano foi fraco falando de videoclipes, né? Não entendi as indicações da Olivia Rodrigo e da Doja Cat. Não entendi Beyoncé de cada artista do ano. Não lançou nem videoclipe, gente. Mas é isso, merece levar. Só porque tá indicada. Torço muito pra Taylor Swift levar a maior parte das categorias. Mas vídeo do ano, pra mim, é de Flowers. Eu acho que seria meio cotado ela levar duas vezes. E eu adorei que se somasse as visualizações de todos os indicados, não dá os views de Flowers. É isso, gente. É o clipe do ano, é o hit do ano. Tem que aceitar.
Não falou Miley 50 vezes, mas falou Flowers.
O que dá no mesmo.
Não bebam.
Eu concordo com a LS. Eu achei as indicações tão fracas. Eu achei... eu não sei. Por exemplo, a gente pegar clipe do ano... Tá indicando já a Attention, tá indicando já a Olivia Rodrigo, sabe, que lançou o clipe ontem. Super Freak Girl da Nicki Minaj, ninguém lembra disso. E assim, não indo a favor de Harry Styles, mas ele lançou vários clipes tão legais no final agora da era do Harry's House, que poderiam estar sendo contemplados aqui também, sabe? Ainda tão falando de Unholy, gente, pelo amor de Deus. Não acabou. E fora as outras indicações que eu fiquei tipo, nossa, caramba, que tá acontecendo com a música?
Vocês estão muito insuportáveis, gente. Vocês ainda não entenderam a genialidade da MTV ao dar essas nomeações. Por quê? Temos praticamente a categoria principal, Video of the Year, dominada por divas pop e pessoas trans e não binárias. É maravilhoso a gente ver isso. A gente não teve necessariamente um ano que foi tão dominado assim pela música pop. A gente viu o country crescer muito nos Estados Unidos ao longo do ano passado. A gente viu o rap ainda acontecendo com bastante força. E nada disso está representado nas categorias principais. A gente tem Doja Cat, a gente tem Miley, Olivia Rodrigo, Sam Smith, Kim Petras, SZA, Taylor Swift. E possivelmente isso vai se refletir nas apresentações que vão acontecer dentro do prêmio. Digo até o mesmo pela indicação da Anitta por Funk Rave. Ninguém esperava que Funk Rave fosse ser indicado. Por mais que a música esteja começando a fazer um barulho lá fora, ela ainda é muito criticada aqui dentro, mas pode ser um indicativo do tom que essa premiação vai ter. E se a premiação seguir por esse tom, eu tô muito feliz. Eu tô cansado de ter uma premiação sem as colunáveis, sem as divas, sem roupas escalafobéticas no tapete vermelho, sem grandes acontecimentos. É isso que eu quero numa premiação. Não sei vocês.
É, não. Nesse ponto aí eu tenho que concordar mesmo. Esse ano eles lapelaram legal. Eles estão entregando todo mundo. Tem Miley Cyrus, Selena Gomez, tem Taylor Swift, tem Beyoncé, tem Nicki Minaj. Então, esse ano eles falaram, não, vamos resgatar a energia de diva pop no VMA.
Vamos chamar as gays. Vamos chamar as gays aqui. Só tem mulher indicada, ó. As gays vão gostar. A MTV pensou assim.
Eles fizeram pro Twitter essa indicação.
Sim, eles foram... Então, eu nem sei se eles foram no Twitter, entendeu? Eu acho que eles ligaram assim, o que, que a gente precisa fazer? Mulheres. Tá? Ouvir a Beyoncé, quem manda no mundo? Mulheres. Indicaram as mulheres tudo. E o Sam Smith. Mas é não binário, então tá valendo. Eu gosto muito desse ponto de que, pela primeira vez, nenhum homem indicado ao vídeo do ano. As mulheres fazendo história na premiação. Mas quando não reflete o que tá fazendo sucesso, principalmente sendo uma premiação norte-americana, soa um pouco estranho pra mim. Óbvio, tô muito feliz como fã, Miley com um ano de maior indicações, a Taylor, né, recebendo todo o sucesso, mesmo sendo por Anti-Hero, ela lançou clipes muito melhores, o clipe de I Can See You tá aí fresquinho e tá dentro do período de elegibilidade, mas se elas forem, vai ser legal. Fizer isso tudo pra ninguém aparecer nas premiações, igual tá acontecendo nos últimos anos, vai ser só, né, entre muitas aspas, um desperdício de oportunidade, porque o hip hop tá bombando nos Estados Unidos, tem muito cantor country fazendo coisa boa que tá bombando lá, né? Não estou falando de quem tá no topo da Billboard, estou falando de outra galera, tá? Pelo amor de Deus. E aí, eles não vão, mas eles vão performar, porque quem quer performar, quem quer aparecer, quem tá começando, e as divas vão lá, ó, gente, obrigado pelo prêmio, tchau. E a premiação fica fraquíssima, igual todas as outras foram. Mas vamos ver o que a MTV vai preparar, que o VMA geralmente não decepciona.
É, gente, vamos ver aí. E não vamos esquecer que muita gente aí está em turnê, então chances de performance existem. Mas vamos de próxima faixa?
Vamos de próxima faixa, gente. Vamos falar agora de tá ok ou não tá ok, gente. O Dennis e o Kevin e o Chris lançaram um remix do hit, que tá aí há 60 dias em primeiro no Spotify Brasil, com a Maluma e a Karol G. E teve uma fofoca que sobrou até pra Anitta, o Kevin quase derrubou a música. Mas eu achei que a Karol G serviu tudo e mais um pouco, e que o Maluma tava um gostoso. Você, Matheus, tá ok? Gostou do remix ou não tá ok?
Ah, eu posso ficar por último? Vai lá, Jorge.
Ai, tá bom. vamos lá. Eu acho que a polêmica foi a melhor coisa desse lançamento. Sinceramente, o Disse Me Disse, falou comigo, não falou, falou assim, não queria fazer remix comigo. Eu acho que foi a melhor coisa do remix, do lançamento. Dito isso, acho que eu posso passar a bola pra vocês, né? Mas... não acho que o Maluma agregou no remix. Eu acho que a Karol G, ela tentou dar um nome dela ali e ela apareceu muito bem. Mas a música continuou, eu continuei esperando o auge da música, que é quando o Kevin e o Chris entram pra cantar aquele verso no meio da música. Então assim, pra mim o remix não funcionou.
Eu tava com medo de dizer isso é muito cancelado por vocês dois. Porque pra mim o principal problema desse lançamento, de toda a polêmica, é que a música não ganhou no meio disso. A música se descaracterizou muito, tanto com os versos do Maluma, o Maluma abrindo não só com os versos em espanhol, mas o ponto principal de Tá Ok não é só a melodia que tá ali, ou aquele sintetizador do início. É a levada do tamborzão retrô, do funk antigo que retoma nessa música. E a forma como ele viralizou, como ele modernizou e fez com que mais pessoas voltassem a produzir esse som. Essa daí que era a grande virada. Esse remix tira o foco do tamborzão e bota outros elementos. Ok, talvez essa música esteja se tornando mais palatável para outros públicos, mas por uma penetração maior para o público latino, para o público hispano-americano. mas perdeu muito. Eu fiquei muito refletindo, pensando, porque, tipo, será que vai ser assim que o funk vai conseguir ter uma penetração maior para outros territórios? Mas ele vai ter que perder tanto da questão dele, das características dele para isso? E será que o reggaeton também passou por isso? De ser exportado e trabalhado de outras formas que façam a gente se questionar de, tipo, isso daqui é reggaeton? Porque eu acho que perde. O maior feito desse remix são os 3 segundos da Karol G cantando em português. E é isso.
Ai, gente, eu acho que agora eu que vou dizer que vocês estão um pouco amargos. Eu gostei bastante, apesar da treta. Eles atualizaram o clipe, o Kevin aparece mais. Eu acho que ele ainda é o melhor momento da música, o refrão que viralizou com a dancinha no TikTok. O Dennis resgata junto com a Karol G, um funk, né? Tira a camisa, levanta-se pro alto, começa a rodar. Então, tá ali celebrando o funk, sim. Tem 15 segundos de toma, toma, toma de novo, 30, sei lá. 40 segundos de toma, toma. Mas a Karol G rebolando, servindo tudo. Eu acho que o Maluma é um pouco descartável, sim. Mas eu entendi que o nome dele pode trazer uma projeção pra música. O Jorge falou que é polêmica, fofoca é a melhor parte. Eu já acho que foi a pior parte, eu acho que não precisava disso. A Karol G e o Maluma se desculparam com o Brasil pela polêmica, pelas coisas que aconteceram, né? A Karol G acabou falando demais quando disse que a Anitta foi
Mas
convidada.
Nem foi culpa dela, coitada.
Então, a Karol G falou numa entrevista pra Billboard que, assim, ela sabia que era a Anitta que tinha que estar nesse remix. E ela pediu autorização pra Anitta. Eu falei com ela que eu queria estar e ela disse que não poderia porque tá com a agenda lotada. E a Anitta falou, não, eu não tinha pensado em fazer o remix. Você falou comigo e eu achei uma boa ideia. Mas o Maluma não quis outra música comigo, né? Outro feat brasileiro comigo envolvida. Nós já temos 5 parcerias. E aí isso virou um bafafá muito gigante e acabou tirando o brilho da música, o que a música tinha que ser, né? É a Anitta abrindo portas, mas é outra pessoa, é outro artista de funk, fazendo um funk internacional, entrando no Spotify global, sabe? Tocando na América Latina. Era sobre isso e acabou virando sobre outra coisa. E ainda tem o histórico, né, do Dennis DJ com o Kevin e o Chris, que já se desentenderam e aí voltaram e são amigos, e aí tem essas polêmicas, né, das produções dele. Enfim, acho que tirou um pouco do brilho da música. Eu acho que tinha tudo para acontecer, isso é muito maior, mas acabou perdendo o apoio de muita gente que tava ali. Poxa, não quis trabalhar com a Anitta, ou poxa, lançou a música sem autorização do cara, ou poxa, um mentiu pro outro. E não, uma pessoa que não tem nada a ver, tem que ir lá esclarecer, enfim. Mas eu gostei bastante, o clipe tá lindo, espero que o Kevin, que já tem parceria com o Kevin e o Chris, que já tocou com o Post Malone, voe muito, e é sobre isso, tá ok, pra mim tá muito ok.
E vem cá, vocês não acham que no final das contas, toda essa polêmica não acabou aumentando o buzz em torno da música? Houve a intenção de tirar a música do ar, que acabou não acontecendo por um período muito curto. A música foi comentada por todos os artistas envolvidos, empresários dos artistas envolvidos. A confusão acaba chegando em âmbito internacional para envolver outros artistas. E bem ou mal, a música foi lançada e acabou ficando no top 10 de outros 10 países da América Latina, 15 países?
Eu acho que não. Eu acho que não foi legal. E principalmente por conta de quem envolveu, eles que estavam ouvindo a música e tinham tudo pra apoiar e falar, caramba, olha só, foram atacar, assim, estão procurando até agora alguém pra atacar por causa dela, entendeu? E aí não deram stream, não apoiaram, e a música tá igual no CV da Ludmilla, hitando, entrando em vários países da América Latina, charteando, mas não tem o apoio do Brasil e da fanbase mais forte. Né, vamos falar assim. Espero que...
Mas não é um single pro Brasil.
Mas o Brasil... sim. Claro que é. São artistas brasileiros se juntando com artistas colombianos para fazer o funk mais longe.
Então, lá fora, não aqui dentro.
Mais longe, para lá.
Tomara que... Enfim.
Entendeu? Mas enfim...
Eu gostei bastante. E a Karol G anunciou o Bichota Remix. O Amanhã Será Bonito, o álbum dela, vem aí com remixes e vários feats. Feat com a Kalyux na sexta-feira. Tô no trem da Karol G. É isso, mas vamos de próxima faixa.
Vamos falar então da nossa Pedro Álvares Cabral, Anitta. Aliás, falou bastante aí da Anitta. E ela anunciou o lançamento de 2 novos singles. I Used To Be A Whore e Cassi Cassi. O Cassi Cassi. Ih, gente, vocês estão... Matheus, você tá ansioso pra essa... A Favela Love Story.
Eu tô bem curioso. Visualmente é muito interessante. Admito que eu tô curioso pra saber o que ela construiu. Ela trouxe na entrevista que ela deu pro Spill Your Guts Out, era isso? Aquela brincadeira da pimenta, não lembro qual é o nome do canal. Mas ela comenta sobre como foi a construção desses funks. Ela também trouxe isso pra entrevista pro iHeartRadio. E sobre como ela gosta de... Como é interessante na construção do funk a brincadeira, o uso de samples, o uso dessa interpolação com outros hits pop. Imagino que isso possa vir pelo menos em uma dessas músicas. Os visuais são interessantes. A gente já imagina que uma delas possa ser o feat com a Chloe Bailey. Pelas cenas de gravação que tinham aparecido aqui e ali. Tô muito curioso pro que pode vir, mas admito que tô mais com um pé no chão depois de Funk Rave. Funk Rave não é uma música ruim, a gente tem um episódio inteiro falando sobre isso, é muito mais o que se esperava em torno dela, mas deixa muito claro que não é só direcionado pro Brasil. Ela tá com um olho muito mais pro que é palatável pra fora do que seria esse funk exportação. Então, tipo, tô animado, tô curioso, mas eu sei que posso não me identificar ou não gostar tanto quanto gostei em outro momento. Mas pra você, LS, que é o capitão do trem do hype, você tá com o pé no chão igual a mim ou você tá só na loucura?
Eu não tô nem com o pé no chão, eu tô com o corpo todo no chão. Tô assim, sentadinho, deitado quase, esperando. Porque Funk Rave eu tava lá voando, né, em cima do trem, e acabou que... Não era o que eu esperava. Eu gostei, eu fiquei lá, soca lá, toma lá a semana inteira. Mas acabou passando. E aí eu fico pensando, quando eu vou ouvir, eu gosto, sinto a mesma coisa, mas parece que como todo mundo não tá gostando igual, eu sinto que eu tô entendendo alguma coisa errada. Mas eu gostei bastante das prévias. Eu acho que ela tá misturando muita coisa. As prévias, né, do clipe, aquele casamento, pra mim, me deu um ar muito de novela mexicana. E aí a estética, né, que está sendo apresentada aos poucos está aparecendo mais funk, está aparecendo mais continuação, mas aquele visto de casamento naquela igreja e as pessoas indo sequestrar ela, para mim tem tudo para, né, as pessoas comentarem, gerarem muito burburinho na América Latina principalmente. Gosto das referências, gosto das coisas que ela diz que vai trazer, mas eu vou muito aqui, estou sentadinho esperando ela lançar. Quando ela lançar a gente conversa. Entendeu? Sou o capitão do trem do hype da Anitta, mas tô aqui sentadinho, que ela vai lançar a envolver dela de novo. E você, Jorge Borges?
Ah, eu tô bem nessa vibe, bem tranquila também. Eu falei, eu não vou me estressar, eu vou ficar bem aqui esperando, ver o que vai acontecer, sabe? Eu tô bem nessa vibe com a Anitta. Eu acho que eu vou gostar, eu acho que eu vou curtir, mas eu fiquei assim, ai... Deixa vir e aí a gente conversa.
Então vamos de próxima faixa, gente. Vamos falar de Bebe Rexha e David Guetta, que se unem agora para a sua sexta parceria. Depois de Listen, Hey Mama, Say My Name, Family, I'm Good Blue, agora temos One in a Million. E aí, o que vocês acharam, gente?
É, time que tá ganhando não se mexe mesmo, né? Não sei se tá ganhando, mas que não se mexe, não se mexe. Eu acho que eles podem lançar um álbum em conjunto. Eu acho que daria muito certo, porque dessas músicas que estão aqui, elas são bem conhecidas, né? Ou fizeram bastante sucesso. Hey Mama, Say My Name, I'm Good. Essa One in a Million agora, eu gostei, eu achei ela bem gostosinha de ouvir. Não acho que é um I Am Good, mas é uma música bem gostosa de ouvir. Eu acho que vai ter potencial. Me vejo ouvindo ela em festinhas, sabe? Então eu acho que é bem essa temática pra mim.
Piraram em ver que o David Guetta tá se autorreferenciando lá, buscando When Love Takes Over. E é muito louco como a gente tá velho. A gente lembra, a gente tava curtindo When Love Takes Over quando essa música estourou há quase 15 anos atrás.
Sim! Meu Deus! Tocava tanto no TVZ.
Eu estava tentando lembrar qual música que One in a Million me lembrava. E o When Love Takes Over é a minha favorita dele. A Kelly Rowland entregou o vocais.
Sim. Eu acho que a gente chegou a falar aqui, né? Dele usar essa música pra fazer referência. Ou foi algum episódio que a gente citou isso?
nós fizemos um episódio sobre esse Europop e em I'm Good Blue ele toca, né? Tem um grande sample, né? Do Yeah, I'm Good, na, que também é uma música dele, se eu não me engano. E eu gosto bastante. Eu gostei de Johnny and Million. Acho um pouco cedo para lançar uma parceria deles dois, mas principalmente porque I'm Good foi uma coisa que acabou viralizando. A faixa vazou na internet e aí os fãs do TikTok foram comprando a música e foram ouvindo, foram compartilhando vídeos e eles meio, vamos lançar. E quando lançou, hitou. Igual aconteceu com Hole, igual aconteceu com Vampire e outros singles que ficaram um tempão circulando, né, nas redes sociais. Essa aqui foi, eles anunciaram e lançaram. Parece que eles produziram depois do sucesso de I'm Good Blue, mas não tem o mesmo apelo. A produção é muito boa, tem ali a essência das parcerias deles, mas não tá tão na boca do povo. E eu espero que chegue, que merece sucesso.
De próxima faixa, gente. Vamos pro Casa Mata ou Beija. Vou apresentar de novo só para que eu não seja o primeiro a comentar. É, temos Johnny Hooker com o novo single Me Leve, a Kika Boom e a Kaya Conk com Calcinha, e também a Vivi e o Keller com Miami. E aí, Jorge? Quem você casa, quem você mata, quem você beija?
Eu dou um beijinho no Johnny Hooker e na Vivi. Achei as músicas... elas são bem diferentes, né? Claro. Mas eu achei as músicas bem legais. A música da Vivi... Eu não assisti o clipe, que é algo que eu quero fazer, mas eu gostei da vibe, eu acho que é legal esse popzinho que ela faz. A música do Johnny Hooker é bem legal também, é bem fofa com a carreira dele, o clipe é bem bonito, mostrando cenas da vida dele, da carreira dele, então eu achei bem legal. E eu caso com Kika Boom e Kaya Conk, sem dizer o porquê. A música é incrível, amo Kika Boom, eu amo a Kaya Conk, eu amo as brincadeiras delas, sabe? Em cantar, em performar, e a música tá maravilhosa. LS?
Ah, eu mato a Vivi, infelizmente. O que eu mais esperava da música era o clipe, e não veio o clipe, Jorge. Tem um visualizer, que é bem ali, qualquer coisa, e eu gosto muito do primeiro single da Vivi, pra mim ela tem tudo pra ser uma grande aposta pop, mas depois de Playground, ela tentou ali com Vingancinha, e aí agora com Miami, não aconteceu pra mim, mas estou aqui prestando muita atenção. Dou um beijo no Johnny Hooker, eu sou apaixonado pelo Johnny Hooker, quem ouve a próxima faixa sabe que eu gosto muito do trabalho dele. O clipe é muito bonitinho, né? Ele tá comemorando 20 anos de carreira, tem várias fotos dele pequeno, dele em palcos, dele começando, eu achei bem legal. E era uma música que a gente já conhece na era do Amor Marginal. Ele cantava Me Leve nos shows, é uma música que os fãs pediam pra ele lançar oficialmente. Então, gosto bastante. E é, caso também com Kika Boom e Kaya Conk, por motivos de tudo pra mim, a Calcinha. Tudo, muito divertido, muito inteligente a sacada. Nossa, elas acertaram muito e sempre acertam nas parcerias delas. E você, Matheus?
E acho que eu vou ser o polêmico da mesa de novo. É, eu meio que mato a Vivi. Eu, não é que eu não gostei da música, a música é muito legal, como os outros singles que ela tava trazendo. Mantém a estética e a brincadeira que ela trouxe nos sons anteriores, é, de assumir a posição como a patricinha do pop. É basicamente um trap ostentação com o dinheiro do papai e da mamãe, gastando lá fora. E é maravilhoso, mas ao mesmo tempo a gente já ouviu coisas muito próximas disso. É ruim? Não, mas também não é tão distante. Eu dou um beijo na Kika Boom e na Kaya Conk. De novo, uma música muito divertida. A primeira vez que eu ouvi ali a brincadeira com a Cássia Eller, um dia eu ainda tiro a minha calcinha. É, eu dei muita risada com isso. Mas o real brilho dessa música tá na produção e em como ela vai crescendo de um funk pra uma rave, pra um techno muito mais agitado e diferente. É muito legal ver como a música é construída em torno dessa crescente e como a gente não nota essa crescente até que ela exploda depois ali do segundo refrão. Isso é divertidíssimo, eu tô louco pra dançar essa música em algum lugar. E por último, eu caso com Johnny Hooker. Acho que é uma celebração muito bonita. É o melhor tipo de celebração quando se comemora um aniversário de carreira, né? Que é conversar com seus fãs e com quem é apaixonado pela sua música. Mas vamos de próxima faixa, gente. Agora sim, vamos falar da Isa, que lançou o seu novo álbum, Afrodite. Então temos convidados na sala e vamos atravessar a vinheta para conversar sobre esse novo álbum.
Vamos!
Demorou, mas veio aí e veio com tudo. Na última sexta-feira, Isa lançou o Aphrodite, seu aguardado segundo álbum de estúdio. 5 anos após o lançamento do aclamado Dona de Mim, a cantora mostra todo o seu amadurecimento e aposta em diferentes gêneros no projeto, que traz parcerias com MC Carol, Lennon, Djonga, Twice Savage, Russo Passapulso e King. Trazendo reflexões sobre empoderamento, ancestralidade, relacionamento, amor e toda a sua potência, o projeto apresenta novos lados de Isa e nos envolve com batidas e letras que vão de dançantes para o emocionante em suas 13 faixas. No episódio de hoje do Próxima Faixa, nós vamos mergulhar no universo do disco e falar sobre as nossas opiniões, a evolução da Isa, nossas faixas favoritas, as parcerias, a arte do disco e muito mais. E para ficar ainda mais especial, nós convidamos os superfãs Guilherme e Bruno do Isa Impress. Oi meninos, tudo bom? Se apresentem pra gente. Pode começar com você, Guilherme.
Oi, boa noite, gente. Eu sou o Guilherme, eu sou o fundador do Isa Impress. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite. Sou o Guilherme, eu tenho 21 anos, moro em São Paulo, Taboão da Serra. E sigo aí com o Isa Impress à frente de tudo.
E você, Bruno? Se apresenta.
Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruno, também ajudo o Guilherme como ADM do Isa Impress. Eu sou do interior de São Paulo, tenho 26 anos e a gente até...
Acontece, tá tudo bem. Pra deixar vocês mais soltos, deixa eu já perguntar, deixa eu fazer aquela pergunta clássica que a gente faz sempre que recebe fãs. Contem pra gente, como foi que vocês se tornaram fãs da Isa? Pode começar, Guilherme.
Bom, vamos lá. Eu, gente, foi uma coisa assim que eu vi na televisão, eu vi a Isa pela primeira vez na televisão. Ela tava no programa da Eliana, e eu vi ela, e assim, eu fiquei apaixonado. Eu falei, meu Deus, quem é essa mulher? E aí eu fui procurar quem era ela, fui pesquisar um pouco mais, e aí foi quando eu vi os covers, e enfim. E aí eu comecei a acompanhar o perfil dela oficial e um fã-clube que era bastante popular no meio dos fãs ali. E aí eu conheci ela através disso, então foi uma loucura, foi uma coisa assim, de uma hora pra outra, assim, eu me apaixonei pela voz dela, por ela, assim, e eu quis ali seguir junto com ela. Então, acho que já faz uns 5, 6 anos, 7 anos, por aí que eu tô aí nessa vida de fã com a Isa.
E você, Bruno?
Então, a minha história é meio parecida também, foi mais ou menos no início da carreira dela. Eu lembro que na época de festas, foi na época que estourou bastante pop nacional, e eu conheci a Isa assistindo o primeiro clipe dela. Primeiro não, Pesadão, foi o clipe que ela estourou, na verdade. E aí eu lembro que eu até imaginava que ela não era brasileira a primeira vez que eu vi ela. E de lá pra cá, eu acompanho bastante, eu acho que já vai fazer uns 5 anos, mais ou menos isso.
Mas, gente, ó, gostar de um artista e criar uma página e acompanhar e se dedicar a passar informações é uma distância bem grande. Como é que surgiu essa ideia de fundar uma página que já tem mais de 100 mil seguidores, Guilherme? E Bruno também, quando foi que você entrou para a página? Você já conhecia o Guilherme antes? Como que veio a ideia de fundar o Isa Impress?
Olha, assim, eu já fazia parte de um fã-clube, já fiz parte de um antes de eu fundar o Isa Impress, e era uma coisa que eu sempre quis ter, eu sempre quis demonstrar esse carinho que eu tinha pela Isa através de uma página, mas ao mesmo tempo eu tinha muito medo, de não dar certo, de eu não conseguir transmitir tudo que eu queria, de ter uma página que, do tamanho que eu tenho hoje, desculpa. E eu peguei e saí desse outro fã-clube, e criei, de uma hora para outra, e de uma hora para outra foi crescendo bastante. Então, eu sempre quis ter isso. Isso sempre foi um sonho meu, de vir e de poder transmitir esse amor. E também estar ali junto com os fãs, nessa correria, nessa loucura de amor de fã. Ali pertinho de, vamos dizer, meio que perto da Isa, através das redes sociais. Então, sempre foi meu sonho ter essa página.
Então, pessoal, eu tentei fazer um fã-clube para isso. Na verdade, só repassar algumas notícias, assim, na época da pandemia. Eu já acompanhava ela também, acompanhava bastante os portais, o Easy Impress, inclusive. E eu fiz um canalzinho, mas foi bem na época que ela deu uma brecada nos lançamentos. E aí eu dei uma parada também. Então eu voltei agora, entrei no Easy Impress, praticamente nesse lançamento novo do álbum, nessa era de Fé das Malucas pra cá.
E só pra complementar, é uma coisa que é uma responsabilidade, né? A gente, como um portal de notícias, um dos maiores junto a outros, é uma responsabilidade muito grande, porque a gente tá mexendo com a imagem de outra pessoa, vamos dizer. Por mais que a gente seja um fã-clube, mas a gente tá ali com a imagem da Isa, a gente tá divulgando o trabalho dela. Então é uma responsabilidade muito grande, eu digo, é muito corrido.
Poxa, muito legal ver que vocês têm se reconhecem dessa forma, entendem a importância desse trabalho. Porque esse trabalho é de fã, mas também não deixa de ser um trabalho jornalístico, né?
Sim, sim. A gente é um portal de notícia, a gente também posta alguns vídeos, o dia a dia dela, enfim. É um portal de notícia juntamente com o amor que a gente sente, então a gente posta ali. Mas é exatamente o que eu disse, né? É importante a gente saber a importância da imagem da pessoa, não simplesmente a gente jogar qualquer coisa ali, qualquer notícia que possa, vamos dizer, refletir na imagem dela. Então, por isso que é sempre importante a gente pensar nisso.
E é uma página nacional de uma artista nacional, né? A proximidade dela com vocês deve ser muito grande. Então, tem que tomar muito cuidado, principalmente que vocês amam e querem que ela sinta esse amor através do trabalho de vocês, e não postar nada que vai ser mal interpretado. Tá ali muito perto, ela segue vocês, né? Tem toda essa situação. Mas vamos falar do álbum. Eu já quero falar do álbum. E eu quero saber de vocês, né? O Guilherme, vocês acompanham ela há bastante tempo, mas são 5 anos entre um álbum e outro. Como é que estava a expectativa para esse lançamento? E como que ele bateu aí em vocês?
Já jogo uma pergunta por cima. Vocês ainda estavam esperando o lançamento do Templo ou do Isa 2, sem nome definido, antes de ter esse anúncio agora do Afrodite? Ou a fanbase já estava desiludida?
Olha, gente, tava uma loucura. O Bruno tá aí pra me confirmar. E foi uma loucura esses 5 anos, assim, porque a gente esperou muito. A expectativa nesse álbum, nesse lançamento da Isa era muito grande. Respondendo primeiramente essa última pergunta que foi feita, a gente tinha esperança, sim. Mas ao mesmo tempo que a gente tinha esperança, a gente meio que ficava desanimado, porque nunca vinha. A gente tinha teorias e nunca vinha. A gente achava que era uma data e não era, no Rock in Rio mesmo. Quando a gente chegou lá, tava eu e alguns fãs, e a gente viu no telão escrito lá Templo. E aí a gente ficou naquela loucura, meu Deus, o álbum vai ser lançado hoje. E não foi. exatamente. Então assim, foi muito difícil, foi um processo muito, muito, muito difícil, porque a gente queria música e a gente tinha gente que ia lá e que cobrava e que falava. E então, assim, a gente tava ali naquela loucura, né, de expectativa, de criar uma expectativa e não ser aquilo que a gente tava pensando. Então foi um processo muito, muito difícil, vamos dizer, muito difícil mesmo, porque a gente tava esperando muito esse álbum. E em relação a esse álbum que foi lançado agora, o Afrodite, a gente tava com uma expectativa muito grande. Eu acho que a Isa, ela começou a mostrar mais que tava trazendo ele, que já tava sendo feito e que já ia ser lançado em breve. Então a gente já tava com uma expectativa maior, mas também a gente já tava jogando umas teorias, falava, é tal dia. Não era. Vai ser um nome. Não era. Então, também foi uma coisa bem, mas que bom que foi lançado. E a expectativa estava muito grande para esse álbum. E agora a gente está, assim, em êxtase e muito feliz com esse lançamento.
E aí uma pergunta, essas teorias que vinham, eram por pistas que ela lançava, eram por vazamentos? Aqui a gente acompanha muito as coisas que vêm de insiders, que prometem ser insiders e prometem datas que acabam não se confirmando. Mas pra vocês, como era? Como chegava isso?
Então, é muito difícil, porque às vezes tinha pessoas que vinham do nada no grupo dos fãs, assim, pessoas que não tinham nem foto de perfil, o Bruno mesmo tá no grupo dos fãs do Telegram, e tinha gente que falava, ah, gente, se prepara pra tal dia que tá chegando. E aí a gente ficava, meu Deus, o que que é? Aí começava aquela loucura, ai meu Deus, o álbum, ai meu Deus, uma faixa nova, ai meu Deus, um clipe novo.
Vem aí, uma coisa muito forte, né?
Então, assim, era isso, sabe? A gente, às vezes, a gente que via alguma coisa nas redes sociais, eu mesmo via muitas coisas nas redes sociais de alguém da equipe dela, ou até mesmo do Felipe Sassi, que eles estavam em São Paulo gravando alguma coisa. E aí eu falava, pô, bateu. Então, é a Isa que tá gravando alguma coisa. E não era. Então, assim, essas teorias vinham assim. Ou alguém falava alguma coisa, ou a gente via alguma coisa nas redes sociais da equipe dela, do Felipe Sassi. E aí vinham assim.
Mas até que veio, né? Antes do álbum vir, veio um EP. Veio três.
Sim. Sim.
Até dando aí a informação completa. Uma coisa que a Isa tem deixado bem claro agora nessas entrevistas de divulgação pro álbum, inclusive, Isa, vem aqui, você está mais do que convidada, é que ela lançou muita coisa entre um álbum e outro, ok? Que foram 5 anos, mas a gente teve desde o final de Dona de Mim, com o próprio single lá, em 2018, a gente teve Brisa, teve Meu Talismã, teve Evapora, teve Bendani, teve Gueto... teve Sem Filtro e ainda o EP3. Teve muita música, só não teve um álbum. E a gente julgou muito isso aqui, nesse meio tempo.
É porque eu acho que o álbum traz um trabalho mais completo, né?
E ela com essa imagem de uma artista tão perfeccionista, tão cuidadosa com todos os lançamentos, até mesmo no álbum de estreia isso já era sentido. Ver ela trabalhando singles soltos foi diferente. Vocês concordam?
Sim, eu concordo. É, assim, a Isa, na verdade, desde que ela surgiu, ela nunca foi uma cantora de lançar tantos singles assim. Então, eu acho que o fã-clube dela já estava um pouco anestesiado com isso. Acho que, no máximo, 3-4 singles pro ano, que é uma coisa bem atípica pro mercado nacional. Mas os 5 anos mesmo foi uma demora, os fãs já estavam enlouquecendo mesmo.
Sim, isso é verdade. A gente já tava... Eu, inclusive, eu tava enlouquecendo. Tinha vez que eu chegava... Que eu vi o povo falando nas redes sociais, eu falava, ai gente, mas a gente não pode julgar a gente, mas no fundo, eu também tava cansado. Mas eu nunca fui pras redes sociais pra reclamar, enfim, cada um com seu jeito. Mas eu também, no fundo, tava cansado com aquilo. E realmente, ela lançou músicas, algumas músicas soltas. Demorava algum tempo? Demorava, mas ela lançou. Então, aí veio aí o 3 também. Que aí foi quase... Ela lançou praticamente um dia antes do Rock in Rio. E aí foi uma loucura também.
Sempre assim, né? Sempre do nada.
Vocês já foram
pro Rock in Rio? Sempre do nada. Foi uma loucura. Quando ela lançou, a gente achou que ela ia lançar o álbum. Falou, essas três músicas é as músicas que vão soltar o álbum. E não foi.
Mas vocês já foram pro Rock in Rio com o 3 na ponta da língua, sendo muito Alice, esperando acontecer ali alguma coisa... Ou como fãs já estavam mais... Não,
imagina.
Olha, eu acho que os fãs vivem de fanfic. A gente tá pau a pau com os B-fãs. Porque era a Isa postar uma unha no Instagram. A gente falava, meu Deus, ela tá gravando um clipe. Então, assim, eu acho que ela fala tanto de fé porque os fãs também tinham muita fé.
Ah, então tá tudo certo. Tá no mesmo trem do LS.
Eu ainda acerto. Eu acerto um pouco.
Eu no Rock in Rio, gente, eu vou falar a verdade aqui. Mas eu não sabia muito a letra, assim, não. Eu sabia, assim, por cima. Foi lançado um dia antes, né? Então é difícil pra pegar, assim, de um dia pro outro. E eu tava na correria, porque eu moro em São Paulo, tinha que ir pro Rio. Então eu tava com a minha cabeça uma loucura. Foi bem corrido. Bem corrido pra pegar essa letra aí.
E meio que, de certa forma, esses lançamentos anteriores da Isa entre o Dona de Mim e o Afrodite, eles meio que mostraram parte da evolução que ela trouxe pro Afrodite. Essa daí é uma percepção muito minha que eu quero trazer aqui pra mesa, é outro ponto que a Isa trouxe nas entrevistas e que, observando single por single, a gente nota bem essa quebra. Dela seguindo um pop mais tradicional nos singles logo após o Dona de Mim, até ali com Brisa ou com Meu Talismã, elas permitindo experimentar mais e mudar o som dela como artista. Ela disse na entrevista para Folha que Fé foi um single bem transformador para isso. Sobre como a Isa do Dona de Mim talvez não lançasse, não apostasse em Fé, mas a Isa do Afrodite consegue bancar e acredita numa música como essa. Vocês aqui, não só vocês como fãs, mas a mesa também, Jorge e LS. Vocês notaram essa evolução? Ou vocês só notaram agora, quando ouviram um projeto completo?
Olha, assim, eu só comecei a se dar conta agora dessa mudança. Vamos dizer que as músicas anteriores, que nem Fé mesmo, foram músicas bem diferentes lançadas. Mas assim... Na real, acho que eu comecei a me dar conta das coisas agora, da mudança agora, vendo o projeto completo. E sabendo, meio que ela tá se abrindo mais em relação à vida pessoal dela. E a gente tá meio que ali sabendo o que ela quis trazer em todo esse processo. Tanto antes do lançamento do álbum, quanto pra agora, com essas músicas novas que estão aí. Então... eu comecei a meio que me dar conta, assim, agora disso, dessa mudança.
Eu posso falar?
Pode, claro.
Então, assim, a Isa, depois do Dona de Mim, as músicas que ela lançou, assim, ela apostava sempre no mesmo time de produtores, né? Então, talvez pra gente que ouve bastante ela, a gente conseguia perceber, assim, por exemplo, ela sempre trabalhou muito com os Dogs, né? O Ruxio sempre produziu bastante coisa delas, então assim, eu acho que ele tem uma marca junto com ela que acaba se estendendo assim para os singles delas, mas a Isa trabalhou com alguns outros produtores, como o Bruno Martini, em Ben Deni, inclusive eu acho que é uma das melhores faixas dela. Acho que nesse álbum também ela trabalhou com o original nesse mesmo álbum, então assim, dava para perceber que ela explorava outros ritmos, não é tão notável quanto no álbum agora, porque realmente ela mudou tudo, desde a composição até o time de produção.
Sim, eu acho que a gente chegou a comentar aqui em algum lançamento desse da Isa, acho que talvez até no lançamento do 3, não sei, que a gente, ou eu, fiquei tipo, gente, o que, que a Isa tá fazendo, né? Eu acho que era esse um pouco do sentimento quando a gente vê esse período de que ela ficou de pós-Dona de Mim lançando alguns singles, e podemos dizer experimentando até mesmo, por que não? Uhum. Até mesmo ela estava tentando se encontrar ali, né? Do que ela queria fazer e entregar num próximo álbum. Eu acho que hoje essa visão é muito mais clara de conseguir perceber isso, porque a gente tem esse projeto completo agora, com essa identidade, com esse tom. E a gente volta agora e fala, mas ali ela já estava... experimentando ali, ela tava descobrindo aquilo. Então, eu acho que eu consigo ter essa percepção mais agora. Então, acho que quando ela lançou Fé, eu fiquei tipo, gente, o que a Isa tá fazendo com essa música? É uma música que eu gosto muito. Mas na época, né, a gente não esperava esse lançamento da Isa, né? Eu acho que, como o Matheus falou do que ela disse, a Isa do Afrodite lançaria o Fé. Então, eu acho que faz parte dessa nova identidade, ou do que ela quer trazer para a carreira dela, sabe? Acho que hoje, sabendo as coisas que a gente já sabe e o que ela falou, é mais consigo entender melhor, sabe? E condiz com o que tá acontecendo também. Sua opinião, Matheus, você jogou essa bomba, eu quero saber de você também.
eu entrei nessa onda porque eu não tinha me dado tanta conta disso até ver ela comentando de fato sobre, mas é muito uma evolução passo a passo. Eu até fiquei me questionando, porque eu tô aqui cobrando um disco, cobrando um segundo trabalho completo da Isa desde 2020, eu acho. Eu tava aqui no Próxima Faixa, a gente tem 5 anos comentando música pop. Eu acho que já tava criticando a ausência de um trabalho completo da Isa há muito tempo, desde que ela começou a ter uma presença mais forte na televisão e em outros projetos. Mas observando tudo agora, ainda mais depois do lançamento do disco, eu fico me perguntando que talvez eu fosse também que entrasse numa onda de crítica se ela lançasse um álbum completo na época de Gueto, por exemplo. É uma música muito boa, uma música que cresce muito ao vivo. É, o arranjo que ela leva isso pro show é absurdo, mas é muito próxima do que ela tinha feito com Pesadão. É próximo até demais. Talvez isso soasse como uma repetição, como um segundo álbum que é só o primeiro deluxe. E é muito mais legal você ver o quanto ela evoluiu entre um disco e outro, como ela conseguiu trabalhar com outras referências, como ela conseguiu abrir o leque e o universo musical dela entre um disco e outro.
Verdade.
É, eu também acho isso. E eu via muitas pessoas falando antes. Eu não meio que não achava isso e também não, nunca percebi isso, mas tinha pessoas que falavam que as músicas da Isa que veio antes desse trabalho do novo álbum eram sempre com a mesma batida, enfim. Eu sempre gostei de todas as músicas da Isa, então é. Pra mim, isso nunca foi notável, mas tinha gente que reclamava mesmo. Então, hoje, assim, é possível a gente ver uma diferença dos trabalhos dela anteriores. Eu, particularmente, eu consigo perceber bem claramente essa mudança do ritmo da música, enfim.
Ah, gente, eu... Pra mim, é nítida a mudança, ela evoluiu bastante de um projeto pro outro, mas quando eu penso que eu me perguntei o que a Isa tá fazendo, foi quando ela lançou Family, aquela parceria com David Guetta, ou Ben Denis, ou Let Me Be The One, quando ela foi lançar umas músicas em inglês, que era uma coisa mais eletrônica, ou quando ela foi totalmente pro acústico, né, nos feats com o Lagoon e com o Di Ferreiro. E eu, assim, eu fiquei, gente, o que que ela vai fazer? Eu não sabia o que ela ia fazer. Fiquei totalmente perdido. Veio o Gueto, logo depois veio o Family. E depois veio o feat com a Ivete Sangalo. Eu fiquei, gente, depois veio o Pagode. Gente, eu não esperava o Afrodite. O Afrodite, ela lançou o single numa semana e o álbum veio logo depois. E eu gostei muito, que me pegou de surpresa. Porque nos últimos 5, 4 anos, ela lançou de tudo um pouco. Teve muita música, mas teve muita coisa que a gente ficou assim, o que que tá acontecendo? Ela colocou a Alcione pra cantar inglês.
Então foi bom. Foi
maravilhoso.
Mas é surpreendente, né? Não é ruim, mas a gente fica... causa um estranhamento, não é o que a gente espera que ela lance. Então, eu acho que Gueto e Fé tem muito mais do Afrodite do que todas as outras coisas que ela lançou. E eu gostei muito que ela foi pelo caminho de Fé e de Gueto. Né?
Ah, eu acho que Sem Filtro também tem uma vibezinha, vai.
Eu não sei, não.
Eu também não sei, não.
Ah, eu amo Sem Filtro, gente.
Desculpa, eu acho que é mais a diferença do Sem Filtro pro álbum é mais onde ela coloca a voz dela.
Eu acho que até a forma como ela trabalha o amor é diferente. Mas vamos entrar, isso já é até uma chamada pra gente entrar oficialmente nas temáticas do disco. Vamos começar a falar oficialmente do Afrodite, que é pra falar sobre todo esse contexto do lançamento. Fé nas Malucas, a gente já tava sentindo ali que tinha uma letra poderosa, uma letra forte, mas quando a gente teve contato com o álbum como um todo, a gente viu que essa letra não ficou limitada ali no primeiro single. A mensagem e como conversava com todas as fofocas que saíram sobre a Isa, sobre a vida pessoal da Isa nesse início de lançamento, foi bem pesado. Vocês chegaram a acompanhar, gente, as notícias que estavam saindo ali do Lucas Pazinho do UOL sobre toda a separação dela e logo depois a associação que começou a se fazer entre o single e esse momento?
Sim, eu acho que na verdade pegou todo mundo de surpresa. Até a gente que acompanha bastante a vida da Isa, ela sempre foi muito reservada e aparentemente parecia ter sido um término tranquilo.
É verdade, né? Eu também me pegou de surpresa, assim, muito, porque eu não esperava, assim. A Isa era uma pessoa muito reservada, então a gente, na real, não sabia como que era ali. Então, como era o relacionamento dela e do ex dela. Então... me pegou bastante de surpresa esse término, aí todas essas notícias, todas essas coisas aí, me pegou de surpresa.
E uma coisa que eu noto no meio dessa situação é, tipo, como é maneiro ver ela se sentindo confortável pra levar isso pra arte. Se, ela, ok, ela tá comentando sobre isso, uma coisa que ela já não fazia, mas comentando de forma artística, comentando de forma... levando isso pro que ela produz e transformando em música pop. São poucos os artistas que conseguem fazer isso no pop de forma tão direta.
Eu acho que até mesmo comentar, né? Eu acho que eu vi poucas entrevistas da Isa, mas ver ela comentando propriamente sobre isso, sabe? De não diretamente, mas você entende do que ela tá falando. Então, de quando ela fala, por exemplo, na entrevista do Fantástico, de que, eu era podada no estúdio pra fazer certas coisas, ou quando ela fala do novo relacionamento dela, não, essa música é pro meu novo relacionamento, eu canto dessa maneira na letra. Então, ela se posiciona também nesse lugar e pega essa narrativa, né, o que transforma, eu acho, a experiência do álbum pra mim, porque aí você... E eu gosto muito disso, né? De quando o artista ele pega a narrativa e, por mais que aqui, no caso, teve um camp, tem vários compositores na letra, eu consigo sentir muita verdade vindo da letra, como se fosse só a Isa que tivesse escrito, o que não é um problema, tá, gente? Mas eu acho que ela passa tanta essa verdade, pelo menos no lançamento desse álbum, eu senti tanta verdade no que ela queria tratar, ou no que ela quer conversar da música, que parece que tá eu e ela ali, sabe? Então, ela pegar essa narrativa pra ela, e ela domar essa narrativa, eu acho que é o maior acontecimento desse álbum, sabe?
Eu concordo.
Ela fez o Lemonade dela.
Ela fez o Lemonade dela. Pode falar, Bruno.
Eu acho assim, até quando ela lançou o 3, já começou a surgir essas suspeitas, né? Não sei se vocês acompanharam essas fanfics que tiveram no início, né?
Sim.
Porque o 3, ele fala de um desencontro, na verdade, amoroso. Então, surgiu realmente esses boatos. Até o bailarino que faz o par romântico dela, o Wallace, foi até comparado, porque fisicamente ele parecia o ex dela. Eu lembro que no momento ela chegou a dizer que não tinha nada a ver, então eu acho que quando aconteceu essas últimas semanas anteriores ao lançamento do álbum, quando o álbum chegou e tudo isso explodiu, eu acho que transformou a experiência do Afrodite da melhor forma que poderia ter sido pra gente. Acho assim, é a Isa ali crua, é a Isa ali falando de um jeito que a gente não tinha visto, sabe? Eu acho muito bacana, isso foi uma das coisas que eu mais gostei do álbum.
Sim, e eu acho principalmente que a grande evolução do disco é porque é um disco que ela tomou à frente. Se a gente olha o Dona de Mim, se a gente olha o 3, óbvio que tem muito dela, e vai continuar tendo sempre, mas ela produzia junto com ele, né? E aqui no Afrodite, não. Ela foi para trabalhar com outro time que ouvisse ela, né? Eu trabalhei com a Lari durante um tempo, fazendo assessoria, e ela falava que, assim, é um time de gente ouvindo ela e fazendo o que ela quer, do jeito que ela quer. Então tem muito dela no disco. E isso é muito lindo, ela é um ser de luz. Ela falava que, assim, ela cantava um versinho e a gente trabalhava em cima daquele verso. Ela contando a história dela e tomando a narrativa pra ela. E eu, ouvindo o disco, não quero fazer o disco ou falar sobre as fofocas. Não quero fazer o disco ser sobre isso. Eu quero que o disco seja sobre a história que ela quer contar, sabe? Sobre como ela tomou as rédeas dela e como ela mesma fala, como ela tá descobrindo novamente o amor e como é ser a mulher foda que ela é. E pra mim o disco tem muito disso, principalmente na minha faixa favorita, que é a Tereza. Não sei se a Tereza é uma personagem que ela se inspira, não sei se é alguém que ela admira, mas é isso. É uma mulher que é imprevisível, que vai lá e vira a mesa, sabe? Então eu gosto bastante de olhar o disco sobre essa ótica, esse olhar. E aí eu aproveito essa minha deixa pra perguntar pra vocês, qual é a sua música favorita do disco?
Gente, a minha música favorita é Tere, exclusiva, e Nunca Mais, por enquanto.
Olha, eu vou concordar com o Gui também que a minha faixa favorita, ela tá cada dia alternando.
Então, tá muito difícil. Tere é que nem onde vocês falaram aí que Tere, vocês não sabem a história. Gente, Tere é sobre a tia da Isa, tá? É uma música que é pra tia, ela fez pra tia dela, que era uma música que já era pronta. E aí ela fez pra tia dela. No dia da audição ela falou sobre. E é uma música que a gente, todo mundo que tava lá na audição, todos os fãs, ficaram, meu Deus, tipo assim, que legal. Porque ela disse que queria fazer uma música pra tia dela. E veio essa faixa que é, meio que descreve a tia dela. Então é uma música que eu gosto bastante, tanto da batida, enfim.
Gente, só pra não fugir da pergunta de vocês, eu vou falar que a minha faixa favorita vai ser Que Se Vá. É, eu acho que todas as... Assim, eu amo todas, mas Que Se Vá é o tipo de pop que eu gostaria muito de ver a Isa fazendo. E foi um choque ouvir ela a primeira vez.
É, Que Se Vá. Tá bem forte mesmo.
E você, Jorge?
Eu gosto muito de Que Se Vá. É, eu acho que Se Vai é a minha preferida, assim, do disco. Mas eu tô muito no amorzinho com Tédio e Batucada. Eu acho que Batucada é a da Pedra do Sal, né? Quando ela começa a falar, ser teu sal pra ser teu doce, esqueci da letra agora. Mas é genial, eu gosto muito, adoro pra Pedra do Sal, então já me identifiquei logo com a música. E Tédio, né? Acho que Tédio é... Acho que ali em Que Se Vá, ela fala muito sobre aquele relacionamento, tá jogando tudo pro alto. Mas eu acho que Tédio é tão, tão triste você se dar conta que você tá num relacionamento entedioso, sabe? Eu acho esse sentimento muito forte. E é uma música muito, muito bonita sobre esse sentimento, sabe?
E você, Matheus, qual a sua música favorita?
Vocês meio que já citaram as minhas favoritas. É, eu acho que em primeiro lugar fica Terê, com certeza. É muito mais, não só pela letra, mas muito pela forma como ela é criada, construída, tem referências maravilhosas. No segundo lugar vem Que Se Vá. Eu acho que ela até comentou em entrevista ao Papel Pop que antes de Fenas Malucas, Que Se Vá seria o primeiro single carro-chefe do disco. E eu acho tão redondinha na mensagem, na forma como ela é construída... É, na letra e na forma como a letra brinca com melodias e palavras. Me lembra muito o primeiro disco da Marina Sena nessa construção, acho maravilhoso. Mas aí, só pra ser diferente, eu levanto Fio Fio, a parceria com o Lennon. É, ela já tinha comentado, acho que em entrevista ao Spotify, que ela queria explorar mais, ela exploraria mais o funk nesse novo álbum. Não esperava que fosse assim e me surpreendeu muito positivamente.
Ai, sim. Eu também destaco muito a parceria com o Djonga em Sintoniza, que tem um flerte, um gostoso ali na música. Eu gosto muito do verso do Djonga. E bonzão, eu adorei conhecer a Tiwa Savage. E aí, como a gente tá falando de todas as músicas, que é muito difícil de escolher uma favorita, vamos pro Faixa a Faixa pra gente falar um pouquinho de todas elas? Pode ser?
Vamos. Perfeito.
Vamos lá, as três primeiras músicas, Nunca Mais, Fenas Malucas e Que Se Vá. Eu acho que essa abertura, ela já falou tudo o que ela tinha pra falar, e eu gosto muito que ela deu o recado dela ali, e aí, Tédio também, mas aí ela já vai pra outro caminho, já vai pro empoderamento, já vai falando de outras, né, outras questões, não é só sobre isso o disco. É, dessas três... Fenas Maluca brilha muito pra mim por causa do verso da MC Carol. E o videoclipe é muito lindo, muito, muito lindo. E Que Se Vá, né? Que vocês falaram, ela também disse que seria o carro-chefe do disco. Pra vocês, quais as suas favoritas dessas três e como elas batem em você? Bruno?
Bom, eu acho que Nunca Mais é a melhor forma dela abrir o álbum. Ela tinha dado uma previnha também no Fantástico, né? E eu acho uma ótima canção para abrir o álbum. É, a voz dela tá mais grave, a música é uma música forte, é a música mais longa do álbum, se eu não me engano. E já mostra sobre qual vai ser o caminho que ela vai traçar a respeito do álbum Afrodite. É, Que Se Vá era, na verdade, Fenas Malucas, né, a segunda música do álbum. A gente já tinha visto o lançamento com a MC Carol, que eu acho um feat bem inusitado, assim. Eu confesso que... É, não foi um nome que eu imaginava que a Isa ia trabalhar, mas foi uma das colaborações que eu mais amei. Eu acho a MC Carol incrível, e a combinação das duas foi perfeita. E em Que Se Vá, pra mim eu tinha dito mesmo que era a música favorita do álbum, ela tem uma pegada, pelo menos pra mim, eu achei muito parecida com a vibe do Doce 22. Eu não sei se é porque é a mesma equipe que ajudou a produzir, mas eu achei uma delícia de ouvir na voz da Isa. É uma Isa mais debochada, uma Isa mais... raivosa. Eu acho que essa trindade do álbum já começa, assim, elevando muito o nível.
Eu acho que já mata, né, o que tá entalado na garganta.
Ela toma a narrativa pra ela, né? O que é mais legal nessa abertura é que a informação que se especulava, se comentava, ela já tá entregando ali. Se você queria ouvir isso, é isso. E agora vamos falar, vamos fazer muitas outras músicas sobre muitas outras coisas pelo resto do disco.
Sim.
E pra você, Guilherme?
Ah, olha, pra mim, assim, dessas três, a que eu mais gostei, assim, foi Nunca Mais. É, como o Bruno falou, acho que foi uma faixa é uma faixa muito boa para se dizer a primeira do álbum, né? É, eu acho que traz uma narrativa muito boa, eu gostei bastante. Fé nas Malucas eu gostei também. Me trouxe uma letra muito forte e diferente do que a Isa costumava trazer antes. Era sobre o que a gente estava falando antes, né? Que eu nunca tinha visto a Isa trazer uma música com uma letra tão forte para esse lado que ela tá mostrando em relação à vida dela pessoal. E ainda mais com a MC Carol. MC Carol é uma artista perfeita e completa também. Então, acho que completou muito aí as duas no Fé nas Malucas. E Que Se Vá, gente, foi a música que mais me surpreendeu. Porque, é como eu disse, eu nunca tinha visto a Isa dessa forma. Até mesmo por ela ser uma pessoa muito reservada. E eu acredito que esse álbum, ela quer mostrar muito do que ela viveu até o que ela tá vivendo agora. Então, Que Se Vá é uma música que tá trazendo uma letra muito, muito real, assim. E muito diferente do que a gente costumava ver a Isa antes. Então, essas três faixas aí estão muito boas. Mas a que eu mais gosto das três é Nunca Mais.
E aí vem a virada do disco, né, com Tédio. Eu acho que nas primeiras faixas do disco ela fala da questão financeira, de como ela trabalhava para bancar a situação. Mas não é sobre isso, né? Tem toda essa questão, né, do tu fez questão até do pote da cozinha, ela fala, mas... Ela já é o tédio, né? O relacionamento já tá morno. Mega da Virada, ela se considera o prêmio e vem Batucada, que muda completamente. Essa aqui é a música da Pedra do Sal, Jorge Borges.
Sim, isso. É, eu acho que ela entra no mood, né? Acho que ela sai desse mood, ela abandona esse relacionamento que não é mais saudável. E aí ela vai se descobrir, se redescobrir. Eu acho que essas duas músicas que fazem essa, pra mim, essa transição, são muito legais, são muito divertidas, principalmente essa da Batucada, que tem um... Eu não sei se é um sambinha, gente, um pagode que rola ali no... Sabe, um tamborzinho que rola, que é tão contagiante nessa música, que... Nossa, só quero ir pra Pedra do Sal ver ela.
Já é uma produção do Douglas Moda de novo. Mas aí, saindo um pouco da parte lírica, né, do que ela quer dizer com essas músicas, eu preciso destacar o que ela faz de produção, principalmente em Mega da Virada. É o primeiro pagodão que a Isa faz, que ela traz para a discografia dela. E como ela se apropria muito da repetição e das brincadeiras de som mesmo do pagodão. Eu não, é o tipo de coisa que a Isa não costumava fazer em outras músicas. Ela era muito preocupada com a parte lírica. E aqui ela se permitiu brincar muito mais com o som. E me impressiona muito ver como essa música tá crescendo entre os fãs e em ouvintes. É uma das músicas que eu não apontava tanto e tem surpreendido.
Concordo.
Ah, eu gosto bastante dessas três faixas, porque elas mudam, né? Quando eu ouvi as três primeiras, eu fiquei pensando, caramba, é o Lemonade dela. Mas ela já... muda muito rápido de disco, né, de rumo. E traz uma parceria diferente também com o Russo Passapulso. Vocês já conheciam o trabalho dele, Bruno e Guilherme?
Não conhecia.
Então, eu já conhecia. Na verdade, em 2019, ela já tinha dito que queria colaborar com o Passapulso. E era uma das faixas que eu mais aguardava. Eu acho que a Baiana Season tem muito a ver com ela, com o trabalho dela. E foi uma das músicas que eu mais gostei.
Já seguindo aí para as próximas músicas... até a gente ver, é até legal a gente reparar de novo nessa virada. Quando a virada continua em Bombastic, em parceria com a King, Terê e Fiu Fiu.
A King, gente, eu gostei bastante que a King é uma das compositoras envolvidas em quase todas as faixas do disco, e eu gostei tanto que ela se conectou com a Isa de uma forma que a Isa falou, não, você vai ter um momento pra você no disco. Eu achei isso muito legal, outra artista que eu adorei conhecer. É, Tere, eu já falei que é a minha música favorita, e o verso do Lennon, que tesão. Vocês, gente, qual é a sua música favorita dessa parte do disco, Bruno?
Aí eu vou ter que falar que tá difícil, mas eu gostei muito de Bombastic. Eu também fiquei apaixonado pela King. Eu lembro que quando saiu a tracklist, eu fui correndo pra ver quem era. Não conheci o trabalho dela, mas eu já sabia que ela tinha bastante composições rodando assim. Mas eu achei incrível. A King, pra mim, ela tem uma vibe meio aquela rapper da TLC, aquela brincadeira com a voz. E eu fiquei apaixonado. Eu acho que ela, tanto nas composições como no próprio feat dela com a Isa, ela serviu demais. É um artista pra ficar de olho.
E ela é muito fofa, né? Eu fiquei bom com
ela. Ela é uma querida. Ela é uma querida.
E você, Gui?
Gente, dessas músicas, a que eu mais gostei foi Tere. Não tem como. Eu gostei muito, porque tá uma vibe bem brasileira mesmo, aquela coisa. Identifiquei bastante com algumas pessoas da minha família, pela letra, enfim, o que traz a música. E gostei também de Fio Fio. Meu Deus do céu, falar que nem é o Matheus que falou, que tesão.
Que tesão, gente.
Gente, meu Deus do céu, que loucura, que loucura. Amei essa música. Acho que foi uma música bem diferente também que a Isa trouxe. E também com o Lennon, né, gente? Com o Lennon. Perfeito, maravilhoso também. E tem a Bombastic. Eu também gostei bastante. É uma música que dá pra dançar bastante na balada, inclusive. Eu gostei muito. E inclusive com a King, eu também não conhecia o trabalho dela. Mas eu gostei bastante. Gostei bastante mesmo. Foi uma colaboração que eu acho que valeu muito a pena a Isa ter investido. E eu gostei muito, a música ficou maravilhosa.
Ai, gente, eu vou ser chato de novo, dizer que Bombastic é o meu skip do disco no momento. É a música que eu menos me apeguei até agora.
Ai, não é, gente, ó, cancela essa parte e vamos continuar falando da King.
Ai, peraí, deixa eu só a lamber, já que eu falei mal dessa, deixa eu lamber muito o Tere. Não sei se a Isa falou sobre isso em algum momento, eu ainda não cheguei nesse momento, eu ainda não vi ela falando sobre isso. Em entrevistas, eu não sei se ela falou sobre isso na audição, Gui, mas uma coisa que Tere me remete muito é Jorge Benjor, tanto na construção da letra, na forma como a música é produzida, nessa mistura de samba com uma levada meio hip hop, é muito legal isso, e ao mesmo tempo é muito pop, é muito brasileiro, me joga muito nesse som do Jorge Benjor. Lembra o disco do Marcelo D2, que também misturava hip hop com samba, que também tem referência ao Jorge Benjor. E é tão legal ver isso.
Qual?
Eu nem sei se era uma... Isso.
Ah, sim.
Eu nem sei se era uma intenção, mas a forma como ela mistura essas referências e chega nesse resultado é muito legal. Lembra muito como também diziam que o som dela lembrava de Djavan dentro do Dona de Mim.
Olha, ela falou sobre isso na audição. Ela falou que essa música já estava pronta e que quando ela recebeu... Ela falou, meu Deus, essa música tem muito a ver com a minha tia. Que ela disse que a tia dela, às vezes, passava por algumas situações. É uma mulher negra. E ela passava por algumas situações, as filhas dela ter um pouco da pele um pouco mais clara, enfim. E passar por algumas situações de buscar as filhas na escola e simplesmente não deixarem ela pegar as filhas. E ela não deixava essas pessoas lá em cima. Ela ia lá e arrumava briga, falava mesmo. E ela disse que tem uma admiração muito grande por essa tia. E que quando ela recebeu essa música, ela falou que essa música era a música da tia dela. Que realmente ela não abaixava a cabeça para ninguém. Ela ia lá e batia de frente mesmo. E que é uma mulher muito guerreira, que já teve as lutas da vida, enfim. Então ela quis... trazer essa música pra tia dela. Então era uma música que já tava pronta e ela pegou e colocou ali. Então acho que essa referência não teve muito, não.
O que é muito legal, né? Porque você já pega uma história, quer dizer, você dá um contexto a mais pra música, no caso, né? A música já tem um storytelling muito legal. E aí, a partir do momento que você sabe que isso inspira realmente uma pessoa, realmente uma situação, me dá um outro contexto pra música. Acho que me dá vontade de querer consumir mais a música, sabe? Eu acho que isso aconteceu muito com esse álbum também, acho que principalmente devido às polêmicas ali que a gente comentou das músicas do início.
Sim, e ela até contou uma coisa que foi até engraçado, que ela falou quando ela chegou nessa, na tia dela e falou, né? O nome da tia dela, inclusive, é Tereza. E aí ela chegou e falou: tia, fiz uma música pra você. E aí disse que mostrou essa música pra tia dela. E aí a tia dela disse que escutou e falou: amei. Mas como que você sabe que eu já tive um Renê na minha vida? Então, tipo assim, super bateu. Então ela disse que ficou muito surpresa com isso também. Porque foi uma música que ela identificou com a tia dela. E aí ela não sabia que a tia dela teve um Renê na vida dela. E ela disse que não tinha como ela colocar o nome do atual marido. Que já tinha esse nome, então era o que mais combinava. E aí ela disse que riu muito. A gente também riu muito com isso na audição. Então... ela disse que foi uma coisa que bateu muito com a história da música.
Genial.
E é legal falar que a música traz um sample de Antônio Carlos Jocafi, né? Que é de Tereza, que são contemporâneos, sim, de Jorge Benjor. Esse samba é mais clássico, então faz todo sentido, né? Acho que o Jorge Benjor, não tenho certeza, escreveu uma música em resposta, né? Cadê Tereza? Então tá tudo ali em família. E como a gente falou de Bombastic, antes de eu seguir para as próximas músicas, né? Pra fechar, a gente precisa falar da King, que tá aí em Bombastic, que ela lançou semana passada o single Beat Não Toca em Mim, tá? Pra aproveitar o hype desse lançamento, dessa parceria com a Isa. Então vão lá tocar a stream na King, que ela é maravilhosa. E pra finalizar, gente, vamos para as nossas últimas quatro musiquinhas do disco, que são Sintoniza, parceria com Djonga, Ponzão, com a Tiwa Savage, Exclusiva, e Uma Vida é Pouco pra Te Amar, fechando o álbum aí cheio de amor. Qual é a favorita de você dessa parte, desse final do disco, Bruno?
Ai, gente, vocês me colocam numa situação. Eu acho que o final... Eu posso falar um pouquinho de cada uma delas?
Pode.
Então, Sintoniza com Djonga é uma música que eu tava esperando bastante. Ela me surpreendeu bastante porque eu pensava... Acho que foi o mesmo que aconteceu quando a Beyoncé anunciou America Has a Problem. Eu achava que os dois iam chegar estourando tudo e eles vieram com essa música mais love song. Então é uma música que me pegou bastante. Eu acho que é um dos melhores feats do álbum. A música pro Yuri também eu achei incrível. E a música Bonzão era o afrobeat do álbum. Não sei se vocês viram, mas a Isa comentou que, na verdade, Bonzão eram duas músicas. E ela pegou essas duas músicas e juntou pra fazer essa única música. Com esse feat internacional, eu acho que a Afrobeat é uma pegada que pega muito bem com a Isa. Ela tem uma voz muito bonita. Eu acho que é um estilo que ela deve explorar mais. Se eu não me engano, ela também disse que, inicialmente, ela queria que o álbum inteiro fosse um álbum de Afrobeats. Antes de chegar no que chegou agora. E Uma Vida Pouco Pra Te Amar é uma canção muito bonita. É uma canção que os fãs esperavam bastante. Na verdade, ela se chamava Pétalas. Ela foi anunciada como Pétalas. E eu lembro que quando ela disse que tinha descartado o álbum, foi um desespero geral, porque todo mundo queria ouvir essa música, que ela tem composição do Filho da Baby do Brasil. Era uma música muito aguardada pelos fãs. E eu acho que fecha o álbum de uma forma linda, sabe? É o encerramento da jornada da Isa se apaixonando de novo e mostrando que a Isa nasceu pra amar, não tem como fugir disso, sabe? Mesmo o álbum tendo começado falando sobre uma decepção amorosa, ele passa pelas faixas do meio, né? Batucada atrás dessa virada, ela vai pra pista de novo e ela se apaixona no final do álbum, então eu acho que ela fecha de uma maneira magistral, assim. Todo esse conceito da Afrodite, né? De Afrodite ser esse ser que vem pra Terra sempre pra se apaixonar. E, então é uma das faixas favoritas também. Eu fiquei encantado. Os arranjos, tá tudo perfeito. Não podia ser melhor.
E você, Guilherme, quer falar um pouquinho de cada faixa?
Quero. Olha, gente, essas quatro músicas, elas estão sendo um problemão na minha vida, assim, porque cada dia eu acordo com ela, com uma delas na minha cabeça. Então tá bem difícil pra mim. definir quais delas tá sendo a preferida pra mim. Mas vamos lá, Sintoniza, gente. Quando eu escutei pela primeira vez, foi a música que ficou na minha cabeça, assim, pelo resto da noite, do dia. Então, eu amei bastante. É uma música bem tranquilinha. É que nem o Bruno falou. Eu particularmente também esperava uma música bem, bem diferente. Então, uma música bem calminha, bem lovezinho, enfim. Então, eu gostei bastante. Eu acho que é uma música bem diferente também. Bonzão. Gente, eu gostei. Gostei muito. É uma música também que eu tô viciado. Eu não acompanhava, gente. Não acompanhava muito o trabalho da Tila. Não acompanhava mesmo. E assim, eu gostei muito da parte dela na música. Então foi uma música... E é uma música que eu acho bem, bem legal também. Tanta batida e enfim. Eu tô gostando bastante. Mas, gente, meu xodó, no momento... Eu falei que não ia falar a preferida. Mas, assim, meu xodó, no momento, tá sendo Exclusiva. Exclusiva tá, assim, fora do comum, a letra. Tá uma coisa que você vai escutando, assim, você fala, poxa, que música. Então, assim, tô gostando bastante. Exclusiva tá bem legal. E Uma Vida é Pouco Pra Te Amar, é que nem o Bruno falou, a gente já tava esperando muito... Que é Pétala, né? Que era o nome antigo e a Isa fez a mudança. E é uma música que ela mostra muito esse lado dela da paixão, né? Ela tá muito apaixonada, que ela tá vivendo um novo momento com Yuri. E tá vivendo todo esse momento simplesmente muito apaixonada. Então é uma letra muito bonita também. E o toque, a vibração da música também tá muito boa. Então, é bem difícil definir entre essas quatro a preferida. Mas Exclusiva tá, sim, vamos dizer, uma das que eu tô considerando a melhor.
Poxa, eu não sabia de toda essa história em torno de Uma Vida é Pouco Pra Te Amar. Mas até a produção e composição dela são bem diferentes, né? Você trouxe aí que tem letra do Pedro Baby. E também tem do Pretinho da Serrinha, uma produção do Nave, que só tá nessa música. É bem fora do padrão do disco. Mas dessas quatro finais, eu super destacaria Sintoniza. Eu não sei se já tem, eu não vi a Isa comentando sobre um próximo single. Mas eu acho que a aposta mais segura, com certeza, seria Sintoniza. É pop, é fácil, tá dentro do contexto do álbum, é super fresh, é nova e é atingível pra todo mundo. Pra mim combina bastante com o meu Talismã.
Eu separo essas duas músicas em duas partes, né? São Sintoniza e Bonzão, né? Que é o tesão, e Exclusiva e Uma Vida Pouco Pra Te Amar, que é o amor, é a paixão ali, né? Que Exclusiva ela fala, eu sou cheia de querer alguém. E Uma Vida Pouco Pra Te Amar, ela fala, né? Que ela tá totalmente apaixonada e ela quer se entregar a isso. Mas falando dos singles, pelo menos no Spotify dela, além de Fenas Malucas, ela adicionou Sintoniza, Mega da Virada, Fio Fio, Bombastic e Bonzão como single do disco. Né, e os fãs já estão esperando os visuais. Então vem muito material ainda.
Eu vou trazer essa visão do Apple Music. Na Apple Music, as músicas mais ouvidas e compartilhadas ganham uma estrelinha. As que ganharam estrelinha até agora são Nunca Mais, Fedas Maluca, Que Se Vá e Tédio.
Gente, ó, ela falou na audição que não tinha nenhuma música assim pra ser single ainda, tá? Ela falou... que vai esperar a gente comentar muito ainda, ela identificar pra ver qual que vai dar certo. Porque é que nem ela falou, tem muitas músicas que no álbum aí que não vai ser uma música que ela possa possivelmente, vamos supor, lançar aí como single, que as rádios não vai aceitar. Vai ser uma música totalmente censurada. Então ela precisa, é que nem ela falou, ela precisa... pensar bem qual música ela pode lançar como single para dar certo. Tanto para a gente escutar, quanto para as rádios. Porque rádio é uma das maiores divulgações hoje, né?
Então... Sim, infelizmente, a gente não vai ouvir, porra, Tereza, assim tu vai ser presa, tocando na rádio 2 horas da tarde.
Então,
né?
É que nem ela falou. tem uma contradição aí, né? Porque é que nem fé mesmo. Fé tem palavrão, mas toca lá. Censurada, mas toca. Então assim, ela falou, às vezes ela pode lançar sim uma música que nem que se vá. Tem uma música muito pesada, tem uma letra muito pesada. Mas às vezes pode lançar e pode dar certo, ou não. Entendeu? Então ela falou, ela vai, iria esperar a gente comentar o que a gente estava achando, qual música iria mais impactar todo mundo para ela lançar como single. Se for por esse meio, que se vá. Sem dúvidas, porque que se vá, gente, foi parar entre os assuntos mais comentados. Então assim, aí eu não sei, mas ela tinha falado que não tinha nenhuma música ainda como single para poder lançar, por enquanto.
E no seu desejo de fã, Bruno?
O meu desejo de fã é que ela lançasse single e clipes para todos os álbuns, para todas as faixas do álbum. Eu acho que ela vá uma dos fãs. Mas eu acho que, assim, pensando em questão, a música mais segura, eu concordo com você, que seria Sintoniza. Eu acho que é uma faixa muito radiofônica e é um feat que não se pode desperdiçar. Mas, assim, eu acho que na era Dona de Mim ela lançou só 3 singles, né? Só 3 clipes. Eu acho que pra contar a história que ela quer contar, porque a Isa, ela é uma artista de querer contar uma história. Eu acho que agora, depois de Fé das Malucas, o ideal seria lançar Que Se Vá. Eu acho que faz continuação dessa jornada da Afrodite. Mas eu acho que, eu não sei, é difícil. Tem muita faixa boa nesse álbum. Eu acho que caberia uns 4 singles. Eu acho que, não sei, a faixa com Lennon, eu acho que também merece. Nossa. Um clipe. Mas assim, eu vou fazer justiça pela King. Eu acho que eu queria muito ver mais um feat feminino da Isa. Eu acho que Bombastic, que também merecia muito, muito, muito ser um provável single, né, nessa época.
É até difícil, porque é muita música. Mas gente, já nos encaminhando pro finalzinho desse episódio. Eu quero saber de vocês, meninos, a fanbase está alimentada? A fanbase está feliz com esse lançamento? Ainda teve alguma divisão? Isso é só felicidade? Só boas energias pro The Town que vem aí, iniciando a turnê? Como estão?
Eu acho que os fãs estão muito felizes. Muito feliz de ver a Isa feliz, principalmente. E assim, eu acho que a gente ainda tá vivendo naquela anestesia, parecendo que é um sonho. A gente tem agora um álbum pra rivalizar com Dona de Mim. E eu acho que, bom, os fãs estão saciados. Agora a gente fica nessa expectativa de saber quais são os próximos passos. Mas assim, de todos os lugares que eu participo, de fóruns e tudo, assim, eu acho que é unânime que os fãs adoraram Afrodite. De uma forma assim, geral, eu acho que tá sendo muito gostoso acompanhar essa evolução da Isa, tá sendo muito gostoso acompanhar essa jornada, essa história que ela quer contar, as faixas das músicas, todos os feats, assim, eu acho que deixou muita gente ansioso pro que ela vai aprontar do detalhe.
É, isso é verdade, gente. Acho que todos os fãs estão felizes, assim, com esse lançamento. Como eu disse, a gente estava esperando muito, era uma coisa que a gente queria muito. Então, todos os fãs, assim, estão em êxtase. Eu, particularmente, o Bruno aí que tá comigo no dia a dia, a gente tá em êxtase ainda por esse lançamento. E eu acho que a Isa, ela tá vivendo, assim, o melhor momento da vida dela. E a gente, como fã, a gente também tá vivendo o nosso melhor momento. Porque, como eu disse, a gente esperou esse álbum muito. Então, ele ser lançado assim, vamos dizer que pegou a gente de surpresa, é uma coisa que deixa a gente em êxtase e muito feliz com isso. Então, acho que o show do The Town vai prometer muito. Eu tô apostando muito nesse show, porque é um show que ela já declarou que vai ser o início da turnê Afrodite. Então, eu tô apostando muito nesse show e tenho certeza que vai ser um show maravilhoso.
Tudo, gente. Todo mundo com expectativa altíssima. Desde as redes de vocês, eu quero agradecer muito pela participação. Se a gente pudesse, a gente ficava aqui mais uma hora conversando sobre esse álbum, porque ela realmente entregou tudo. Mas a gente já passou bastante do nosso tempo. Quem quiser conhecer mais de vocês, do trabalho do Easy Impress, deixa as redes sociais, né? Que vai estar todo mundo na expectativa para os clipes, para os próximos singles, né? A gente quer ver a reação de vocês.
Gente, eu gostaria de agradecer muito pelo convite. Tô muito feliz por ter participado. Muito obrigado mesmo pelo convite. Escutem muito Afrodite, para ficar por dentro de tudo. Siga a gente lá nas nossas redes sociais. É, a gente posta sobre tudo, sobre o álbum, sobre tudo. E é isso, gente. Segue a gente lá no Isa Impress. E muito, muitíssimo obrigado pelo convite.
É isso, menino. Temos um episódio. É arroba Isa Impress, Imperatriz, né? Que a Isa é nossa imperatriz em inglês. É Impress. Certinho?
Certinho.
Certíssimo.
Temos um episódio, meninos.
Temos um super episódio.
Muito nos obrigado, vemos na meninos. Semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.
Tchau. Gente, muito obrigado. Tchau, tchau.
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.